Olá, muito bom dia, seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui na rádio que é uma boa companhia para você, você que nos ouve em radiocpt.com.br e também acompanha ao vivo pelo facebook.com/radiodael, nosso canal no YouTube, youtube.com/radiocpt. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de quarta-feira, dia 12 de maio, comigo e com o pastor Anverso, diretamente da Inglaterra, onde hoje a gente vai começar aí a dar início à nossa série de entrevistas dos estudos do PEM, do Caderno do PEM, do Programa de Evangelização e Mordomia Igreja em Grupos, que eu tenho aqui em minhas mãos, desse ano de 2021, onde todo ano, né, a igreja, o Departamento de Educação Cristã da IELB lança esse caderno para ajudar aí as nossas programações da nossa igreja. E a gente procura trazer aqui também para a Rádio CPT, para que o pessoal também possa participar com a gente, tirar as suas dúvidas, fazer os seus comentários, interagir através dos nossos canais no Facebook, no YouTube e também no nosso CPT Zap, no 5133322111. E hoje, então, começamos com o primeiro estudo, né, do Caderno do PEM, falando sobre compartilhamos o perdão. Afinal de contas, o Caderno do PEM, ele sempre traz aí a temática do ano da IELB, né? E esse ano, então, é recebemos e compartilhamos perdão, vida e salvação. Esse caderno você pode adquirir lá no site da Editora Concórdia, editoraconcordia.com.br, na loja virtual, né? A Editora Concórdia, que é a nossa apoiadora cultural. E a gente vem anunciando aí a promoção da editora, né? Que é até o dia 20 de maio. Quem não conferiu ainda, pode estar acessando lá editoraconcordia.com.br e conferir 50 livros com 50% de desconto durante 50 dias, essa promoção que encerra agora no dia 20 de maio. Então, você confere lá, inclusive, livros a partir de R$ 3,00 lá na loja virtual da Editora Concórdia. Lembrando também o apoio cultural da Hora Luterana, trazendo Cristo às nações e as nações à igreja. A Hora Luterana, que tem diversos projetos e produtos também, livretes especiais. Semana passada a gente trabalhou, inclusive, aqui, né, falando aí sobre Coragem para Tempos Difíceis, que é um livrete da Hora Luterana também. Quem perdeu pode resgatar lá no nosso podcast. Mas hoje a gente quer anunciar aí para você um projeto bem legal, que é o Deus Conecta. Assista aí o vídeo para você conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto da Hora Luterana.
Em nossos dias, religião é um assunto delicado. Para alguns é algo particular, algo privado. E talvez até seja um tabu falar sobre religião. Ao mesmo tempo, há batalhas constantes em nossa cultura, em nossa sociedade, sobre questões morais. Vemos diferentes expressões de fé por todo o mundo que nos cerca. E parece que há cada vez mais pessoas que são absolutamente contra toda e qualquer religião. Mas no meio desse caos, há um Deus? E podemos ter certeza disso? Nós da Hora Luterana convidamos você a ver como Deus se conecta a nós. Praticamente todas as culturas e a vasta maioria das pessoas reconhece que existe um Deus. Mas a partir de nós mesmos, como podemos conhecê-lo ou entender quem ele é? A verdade? Não podemos. Nós não temos a capacidade de nos conectar a Deus. A boa notícia é que Deus se conecta a nós. Deus estabelece uma conexão conosco ao revelar quem Ele é na Bíblia. Esse livro, dado por Deus, tem uma história incrível. Ele nos fala do esforço incansável de Deus para restabelecer o nosso relacionamento com Ele. Deus Conecta quer compartilhar essa história com você. Usando vídeos e outros meios em uma plataforma online, Deus Conecta é um curso em 12 lições que conta essa história rara e única. Assim, seja você alguém que não acredita de maneira alguma em Cristo, ou alguém que quer aprofundar a sua fé nele, conecte-se com Deus Conecta para explorar o que a Bíblia revela sobre esse Deus absurdamente amoroso e como esse amor dá direção e sentido para a sua vida hoje e para sempre.
Que bacana, então, né, esse projeto da Hora Luterana, onde você confere esse e outros lá em horaluterana.org.br. Também a gente gosta de convidar aí a nossa audiência para acompanhar a nossa programação ao vivo da Rádio CPT. Toda quarta-feira nós temos o programa DR na CPT com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho, que hoje vão estar falando sobre o tema esposa coadjuvante na relação. Não perca, então, às 14h no horário de Brasília. E também, já que a gente falou aí, trouxe o projeto da Hora Luterana, toda quarta-feira também tem o estudo bíblico online da Hora Luterana do programa O Caminho, às 20h, nas redes da Hora Luterana, Facebook e YouTube. Você também é convidado a acompanhar aí, né? A gente hoje vai trazer também um tema aí que quer trabalhado nos estudos bíblicos da nossa igreja. E aí é mais uma oportunidade de você crescer na palavra de Deus. Vamos lá, então, fazer a saudação com o pastor Arno Bessel, diretamente da Inglaterra. Bom dia, pastor!
Bom dia, Luana. Bom dia a todos os nossos queridos amigos da Rádio Cristo para Todos. Hoje tive uma novidade. Aliás, todo dia é dia de novidade, sabe? Um grande amigo chegou e bateu na minha porta e disse assim, ó, eu tenho um presente aí para você. E como é um amigo do peito, não duvidei. É um presente tão precioso e tão grande que eu aceitei de imediato. Ele acaba voltando todos os dias para trazer esse presente. E como a gente recebe com alegria esse presente, a gente não quer esse presente só para si. A gente quer também compartilhar. Se você quiser saber qual é esse presente, como recebê-lo e compartilhá-lo, fique conosco, o nosso convidado vai nos trazer todos os detalhes.
Que lindo, pastor, que legal, e é tão bom a gente lembrar disso, né? Afinal de contas, hoje vamos falar sobre isso, né? Compartilhando o perdão. Como é importante a gente receber isso de graça e poder compartilhar essa mensagem do amor de Jesus a outras pessoas, né? É uma alegria, minha senhora começou a falar aí sobre receber uma visita, um presente, e eu me lembrei, né, às vezes a gente comenta, esquece de agradecer todas as bênçãos que a gente recebe logo no início do dia, né, aí tem aquele dito popular que diz, né, o sol dá um espetáculo, né, todos os dias, a maioria dos dias, enquanto a plateia está dormindo, e assim também é em nossa vida, né.
É verdade.
Que legal. Vamos fazer essa saudação, então, com o nosso convidado hoje, o pastor Reinaldo Littick, mais uma vez aqui no Revista CPT. Uma alegria recebê-lo, pastor. Bom dia. Está desligado o seu microfone.
Isso. Agora, eu tinha desligado o telefone para não o microfone para não interferir, tá? Mas a minha alegria em ver o colega Arno Bessel lá na distante Inglaterra, né, e tão perto aqui na minha câmera, no meu computador. Luana, prazer em estar mais uma vez neste programa. Agradeço a Deus pela oportunidade. E nós estávamos conversando antes que em março do ano passado, estivemos juntos também no início da pandemia para conversar sobre o primeiro estudo do caderno do ano passado. E é o privilégio de estar aqui novamente. E o colega Bessel me colocou a responsabilidade de dizer quem é esse amigo e que presente ele trouxe. Então, vamos ver se eu consigo fazer isso hoje, né? De desvendar esse mistério e ver qual é o amigo que bateu na porta do pastor Arno Bessel hoje e que presente ele lhe trouxe. Tá? Um abraço a todos que participam conosco desse programa e que Deus abençoe esse momento de diálogo. Obrigado.
Amém, amém. Vou deixar o pastor Arno Bessel também fazer a saudação.
Pastor Reinaldo, é tão bom ver você aí. Eu lhe chamo de você porque nós fomos colegas aí de seminário, não da mesma turma, mas estudamos na mesma época e depois também tivemos o privilégio de sermos pastores do mesmo distrito, Distrito Paulista, também no Instituto Concórdia de São Paulo. A gente teve a alegria de trabalhar junto por vários anos. Então, uma grande satisfação recebê-lo aqui e tenho certeza que a sua contribuição será muito valiosa para muitos.
Obrigado, pastor Bessel. E eu me lembro do Instituto Concórdia de São Paulo, você era o capelão, né? Você coordenava o ensino religioso e durante 3 anos eu também atuei lá, sob tua orientação e supervisão. Foi muito bom.
Bons tempos.
Bons tempos.
Que legal, coisa boa a gente fazer esses encontros aqui na Rádio CPT. A gente estava falando antes de entrar no ar, né? O ano passado, realmente, bem lembrado pelo pastor Reinaldo, ele esteve aqui conosco em março, bem no início da pandemia. Inclusive, naquela oportunidade, o pastor Reinaldo esteve no estúdio da Rádio Cristo para Todos, né, com a gente. E aí, falando aí sobre o seu estudo também, porque sempre contribui, aliás, a nossa gratidão, né, pastor? Também pela sua contribuição aí para a nossa igreja, através desses estudos tão importantes do Caderno do PEN. E a gente fica tão feliz de poder estar também compartilhando aí com a nossa audiência, né? Afinal de contas, a gente sabe que muitas congregações refazem esses estudos, né? Também trabalham esses estudos com seus membros. E a gente poder compartilhar aqui com a nossa audiência também é uma grande alegria. E essa temática tão importante que a gente vem divulgando, né? Eu me lembro que no final do ano passado, a gente conversou com o pastor Mário Rafael Fukui, que foi quem escreveu, né, o texto dessa temática, falando aí sobre recebemos e compartilhamos perdão e vida e salvação. E, claro, o Caderno do PEN, na verdade, ele tem 13 estudos, né, tem os primeiros estudos aí falando sobre a temática, 13 estudos com os temas perdão, vida e salvação. Hoje o pastor Reinaldo vai estar falando com a gente sobre essa temática sobre o perdão, né? E depois tem 10 estudos sobre o livro bíblico de Tiago, com ênfase na vida de santificação a partir da justificação, que também está baseada aí nessa temática, né? Então, pessoal, é convidado a acompanhar essa nossa série, que hoje a gente está iniciando com muita alegria aí com o pastor Reinaldo Lito. E eu acho que é importante a gente começar falando justamente sobre isso, né, pastor? Claro, no seu estudo, o senhor começa ali fazendo essa contextualização, né, do compartilhar, né, hoje, afinal de contas, hoje a gente está vivendo numa era aí de que a gente compartilha muita coisa, né, boas e ruins, mas claro, aqui a gente quer falar hoje sobre compartilhar essa bênção que é o perdão, que é tão difícil muitas vezes para nós, né, mas que é tão importante porque a gente recebe isso, né, de graça, e aí a gente pode estar compartilhando também com outras pessoas, né. E aí você começa ali fazendo uma relação sobre o pecado e o perdão, né, e como eu falei ali, a gente compartilha coisas boas e ruins, e aí, claro, né, tem essa relação, né, que a gente tem o pecado na nossa vida, o pecado original e tudo mais, e nós, como seres humanos, estamos sempre pecando, né, e estamos sempre necessitando também do perdão das pessoas, né.
Muito bem. A era dos compartilhamentos, né, ela nunca, digamos, estamos, eu diria, no auge da era dos compartilhamentos. E nunca se compartilhou tanta coisa como no tempo que nós vivemos hoje. Né? Então, por isso, é seguro dizer que vivemos na era dos compartilhamentos, porque as redes sociais favorecem isto. Então, é muito fácil hoje compartilhar uma opinião, compartilhar aquilo que mexe conosco, porque pelas redes sociais, especialmente Facebook, WhatsApp, a gente compartilha aquelas coisas que mexeram conosco, aquelas coisas que causaram algum tipo de impacto em nossas vidas, isso a gente compartilha. Tem pessoas que gostam, tudo que recebem, elas mandam adiante, compartilham, muitas vezes sem analisar, né, se aquilo é importante, se aquilo é bom, se aquilo constrói, se aquilo não constrói, se habituaram a compartilhar. E aí a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, com o que a gente compartilha. Aquela expressão, obrigado por compartilhar, eu acho que todo mundo já usou essa expressão, já disse isso, ou escreveu alguma vez diante de uma mensagem, de um hino, de um vídeo que recebeu, muito obrigado por compartilhar. Assim como vivemos na era dos compartilhamentos, também é importante observar que muitas pessoas são atingidas por aquilo que nós compartilhamos. E isso pode repercutir positiva ou negativamente na vida delas. Bom, nosso desafio é compartilhar o perdão. Por isso, dentro da temática da igreja, compartilhando perdão, vida e salvação, coube a mim olhar mais de perto o compartilhamento do perdão. E aí nós temos coisas assim maravilhosas relacionadas com esse assunto. Coisas que Jesus disse, coisas que Jesus fez e que são, assim, fundamentais. E é claro, como tu colocaste, Luana, compartilhar o perdão tem a ver com o pecado, porque o perdão ele só faz sentido onde há pecado, ou o perdão só faz sentido onde há uma ofensa, o perdão só faz sentido onde há um erro. E se não existe o erro, né, o perdão não faz sentido. Então, esse é um ponto importante. E como tu bem disseste, nós somos pecadores. Né? Nascemos pecadores. Continuamos pecando. E aí é importante, né, ver e lembrar o que, que a palavra de Deus diz sobre o perdão, sobre o pecado. Que o pecado é a transgressão da lei, né, da lei de Deus. Pecado é toda e qualquer transgressão da lei de Deus. E o ser humano transgride a lei de Deus constantemente e ele peca contra Deus. Mas o ser humano também peca quando ele transgride a lei de Deus no relacionamento com o próximo. Então existe essa dimensão vertical do pecado ou do erro e essa dimensão horizontal. Né? E ela está presente continuamente na vida humana. E aí, começando a desvendar um mistério que o pastor Bessa colocou, né? Só alguém batendo na nossa porta e dizendo, olha, eu tenho um presente para você, porque senão, vocês lembram aquela palavra de Paulo aos Gálatas, maldito é aquele que não cumpre todas as palavras da minha lei, né? Maldito é aquele que não cumpre a minha lei, diz Deus. O santo e justo Deus diz isso. E aí, como é que a gente vai agir ou reagir diante disso? Né? Somente se alguém vem e nos dá uma boa notícia. Né, pastor Besson, por aí?
Exatamente por aí, sim. Eu estava aqui pensando comigo, acho que a gente só valoriza, digamos, um medicamento, valoriza ele muito quando a gente tem consciência de quão grave foi ou é a doença. Assim também essa relação com pecado e perdão. O perdão só faz sentido para nós, né, e vamos valorizá-lo se a gente tem consciência de quão grave a nossa situação é diante de Deus, como o pastor Reinaldo bem colocou aí, citando palavras bíblicas. Eu sei que especialmente em nossa época, as pessoas elas não gostam de ouvir da palavra pecado e talvez até acham que isso é assunto ultrapassado, a gente não deveria se referir a isso, afinal de contas, onde é que já se viu e tal. Mas é preciso, a gente tem que ter coragem de tirar a máscara, no sentido de a gente olhar para a sua realidade diante da lei de Deus e sempre, sempre de novo, e examinarmos a nós próprios e chegarmos à conclusão que, de fato, diante de Deus nós nada somos, nós nada merecemos, mas que, apesar disso, Deus nos ama, e aí sim vem a preciosidade do perdão. Né? Puxa vida, que coisa boa! Né? Na situação caótica em que eu estive, chega um grande amigo e diz assim, olha, tem cura aí para você. Né? E não é só uma cura por cima, mas, de fato, vai à causa e trata dessa causa e elimina essa causa.
E aqui, então, talvez até para completar agora essa questão, né, do amigo que vem e diz, tem uma boa notícia, se por um lado o pecado é transgressão da lei, e se Deus nos diz na sua palavra que maldito é aquele que não cumpre a minha lei, então o Filho de Deus chega até nós e diz que ele cumpriu a lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Isso também está escrito na carta de Paulo aos Gálatas. Então, Cristo nos resgatou da maldição, porque a maldição, o castigo, pesa sobre o transgressor, sobre aquele que não cumpre a lei de Deus. E então, a boa notícia é que o Filho de Deus nos resgatou da maldição que pesava sobre nós, quando ele tomou sobre si o pecado e a culpa de todos. Então, realmente, enquanto o ser humano não reconhece que ele é pecador, que ele não cumpre a lei e que sobre ele pesa a maldição da lei, então ele também não vai valorizar o presente da salvação, né? O presente do perdão de Deus. Então, por isso, é muito importante, né, quando nós lemos a palavra de Deus, que nós estejamos atentos ao que a lei de Deus nos diz E Martinho Lutero sempre enfatizou isso, né, de que a lei de Deus ela tem algumas finalidades na nossa vida. Ela é um freio, porque ela nos segura para não pecarmos, mas ela também é um espelho, porque ela nos mostra, por um lado, onde nós erramos e como erramos, e que nós precisamos de um Salvador. Né? Então, a lei é um espelho para nós. Né? E, é claro, é uma orientação prática também. Mas a boa notícia em Cristo é Deus nos resgatou da maldição que pesava sobre nós por causa dos nossos pecados, daqueles que herdamos e daqueles que cometemos diariamente em pensamentos, palavras, atitudes, omissões, desejos e assim por diante.
E aí teve que ser pago um preço, não é verdade, pastor Reinaldo?
Isso aí. É. Então, aquilo que nos é dado de graça, né, o presente custou um preço para alguém. E bem lembrado isso, né, de que quando a gente reflete sobre isso, né, a gente lembra de que o perdão que nos é entregue e oferecido sem qualquer exigência ou sem qualquer condição anterior, né? Deus não estabelece uma condição para nos dar perdão. Ele nos perdoa porque ele nos ama, ele nos perdoou em Cristo. Cristo pagou pelos nossos pecados. Deus não nos perguntou antes se merecíamos ou se queríamos. Em Cristo, Deus perdoou o ser humano. Então, essa é a boa notícia. Ele não só perdoou aqueles que aceitam o perdão, ele deu o perdão indistintamente a todos os seres humanos. Quando Jesus disse, está consumado, então a humanidade foi perdoada. Agora, é claro, esse perdão é entregue, ele é oferecido. Muitos não o recebem, muitos não o acolhem. Mas é importante lembrar de que o perdão que nós recebemos gratuitamente, esse maravilhoso presente, custou o santo e precioso sangue de Cristo derramado na cruz. E esse sangue de Jesus, como escreve o apóstolo João, 1 João 1:7, o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos limpa, nos purifica de todo pecado. Né? O grande preço pago por Deus nos permite receber o presente gratuitamente.
Muito bom, muito bom. O senhor comentou sobre essa questão da relação vertical, né, e horizontal, do amor de Deus e do amor ao próximo, né, e aí eu me lembrei, inclusive, a gente ora na oração do Pai Nosso, né, perdoa-nos assim como nós também perdoamos, né, então acho que isso é importante também a gente lembrar que assim como a gente recebe o perdão de Deus, a gente também deve conceder esse perdão, como a gente está falando aí, compartilhar o perdão, mas também conceder o perdão ao próximo, e às vezes é tão difícil, né, pastor, porque né, nós como humanos, às vezes a gente também tem, né, algumas questões, algumas limitações, né, e até o perigo de condicionar o perdão também, né, que eu acho que é uma coisa do ser humano, e aí eu queria lhe perguntar, assim, o que é mais difícil, né, é o dar ou o receber o perdão?
Você faz perguntas difíceis também, né? O que é mais difícil, dar perdão ou receber perdão? Né? É importante, em primeiro lugar, lembrar que Deus deu o perdão, e ele deu o perdão, como disse antes, indistintamente para todos. Em Cristo, Deus perdoou o ser humano, a humanidade. Porque quando Adão e Eva pecaram, e desobedeceram o mandamento de Deus, a humanidade pecou. Tá? E é claro, depois o apóstolo explicou isso, assim como por um só homem o pecado entrou no mundo e por causa do pecado veio a morte, ela passou a todos, todos são pecadores. Então, a humanidade pecou, mas assim também Deus em Cristo, como por um só homem o pecado entrou no mundo, também por um só homem veio a salvação. E ela veio indistintamente para todos. Deus perdoou o ser humano. Agora, este perdão, por isso o que o pastor Arno falou antes, no início, é muito importante. Né? Alguém agora vai entregar o perdão. Então, o perdão dado por Cristo agora precisa ser entregue. E aí Cristo reuniu a sua igreja. Lembram o que Jesus disse no dia da sua ressurreição? Quando ele entrou naquela sala onde estavam os discípulos reunidos, né, Jesus disse, paz seja convosco. Tá? E se vocês perdoarem os pecados, Jesus os comissionou, né? Se vocês perdoarem os pecados das pessoas estarão perdoados, né? Essa foi a missão que eles receberam, de agora entregar o perdão. Bom, quando o perdão de Deus é entregue, aí existem duas reações. Receber o perdão. Então, muitos entendem que eles não precisam de perdão. Que eles respondem por si próprios, que eles são autossuficientes. E que eles se garantem diante de Deus. Porque o ser humano, ele... Lembram o que Pedro disse no dia do Pentecostes, quando ele então começou a entregar o perdão, né? O extraordinário dia do Pentecostes, né? Pedro inicia a sua pregação, então lá no final da pregação ele diz, arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizados para serem cancelados os vossos pecados. Então o perdão é entregue, ele é anunciado, ele é entregue. E então o convite para que as pessoas aceitem o perdão. Bom, o ser humano, Luana, você disse, o que é mais fácil, receber o perdão ou dar o perdão? Né? O ser humano, ele reluta, né? Ele acha que não precisa, ele acha que o pecado dele não é tão grave, ele acha que ele é uma pessoa boa, né? Porque ele nunca matou, porque ele nunca roubou, e assim por diante, e ele não precisa tanto do perdão. Então, eu digo, é difícil o ser humano receber, por isso, só a palavra de Deus, só o evangelho, com a pregação da lei e do amor, é que quebra o coração humano, faz o coração humano ver o quanto ele desobedece à lei de Deus, o quanto ele é culpado diante de Deus, para então, mediante a fé, acolher o perdão. Tá? Agora, dar perdão. Esse é outro desafio, porque aí nós entramos na vida prática do cristão, na vida prática da igreja, e a característica, né, da igreja é exatamente dar perdão, né? Publicamente em cultos, mas também muito especialmente de modo particular, nos relacionamentos, né? Aquilo que recebemos, né, isso nós compartilhamos. E isso é um exercício, viu? Não dá para dizer assim, bom, agora eu estou pronto, daqui para frente vai ser fácil eu compartilhar o perdão. Não vai ser fácil, porque em mim habita a natureza pecaminosa. E aí o que Lutero disse é verdade, e a gente precisa voltar a isso sempre de novo. Diariamente nós temos que afogar essa nossa natureza pecaminosa para que a nova natureza, ela apareça cada vez mais, também para que o amor e o perdão apareçam cada vez mais.
Com certeza, eu até disse justamente nesse sentido, né, pastor, pela natureza pecaminosa, porque às vezes o orgulho, né, impede que a gente peça o perdão e que a gente dê o perdão também, né, então foi nesse sentido aí que eu quis dizer de dificuldade. E olha só, tem um recado bem legal aqui na nossa interatividade no Facebook, eu vou pedir para o Rodrigo colocar lá para nós, da Elisa Tesk Feldman, que ela coloca um testemunho dela, né. Eu quero compartilhar um episódio que me aconteceu alguns anos atrás. Eu precisava perdoar uma pessoa pelo mal que fez a mim, mas não conseguia perdoar de forma alguma. E sou muito agradecida ao meu amigo, pastor Adilson Schink, meu pastor na época, que me fez entender sobre o perdão. Conversamos muito sobre e depois de algum tempo consegui perdoar. Deus me tocou e deu tudo certo. Acho que é bem legal esse testemunho da Elisa, a gente agradece muito, né? Até ela tinha colocado outro comentário antes ali, lembrando também que hoje é dia do enfermeiro, né? Aí ela dá parabéns aí especial à cunhada dela, Débora Petri, esposa do irmão, pastor, o professor Wolfgang Tesk. Legal aí, obrigada, Elisa. E é bem interessante isso, né, pastor? Porque muitas vezes a gente, realmente, a gente não consegue por nós, justamente pela natureza pecaminosa, né? Por esse orgulho, enfim, é difícil para o ser humano. Mas se a gente buscar em Deus, ele certamente nos ajuda, né?
Por isso eu disse, é um exercício diário, né? É um exercício diário, é a vida cristã em ação, né? Isso é contínuo, isso vai até o dia da nossa morte, né? Quando nós somos resgatados desta situação, mas até lá é uma luta diária. Mas aí, então, é importante lembrar, né, como Paulo escreve aos romanos, de que isso não é um dom, uma capacidade natural de perdoar. Tá? Vejam, João, o evangelista, escreve, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Da mesma maneira, poderíamos dizer, nós perdoamos porque ele nos perdoou primeiro. E aí nós entramos nas parábolas que Jesus contou, que exatamente vão nesta direção, né? Digamos, de onde vem a capacidade para amar, para perdoar, né? Porque alguém nos perdoou primeiro, né? Se nós experimentamos o amor e o perdão de Deus, né? De lá vem a capacidade também para amar e praticar o perdão no dia a dia. E então isso é bem... É bem significativo. Em Romanos capítulo 5 nos é dito que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E aí, como digamos, se processa a vida santificada, né, onde nós vencemos as barreiras diariamente do orgulho, né, do amor próprio, para então perdoar, pedir perdão a Deus, saber pedir perdão ao próximo, né? Alguém me disse esses dias que perdoar o próximo sem falar com ele é fácil, mas ter que ir e falar com ele e pedir perdão é difícil, claro que é difícil, porque nós temos que quebrar o nosso orgulho, né? O nosso orgulho não quer se rebaixar e dizer me perdoa, né? Mas vejam, pedir perdão e dar perdão envolve relacionamento com o nosso próximo, né? Essa quebra constante do orgulho, do amor próprio, isso só Deus faz em nossos corações, e por isso aos Colossenses Paulo escreve, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, e então instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, perdoai-vos, animai-vos, né? O Novo Testamento, as epístolas, enfatizam muito este uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros, alegrai-vos uns com os outros, suportai-vos uns aos outros, né? Também no sentido de ser apoio uns para com os outros, e então é ali que acontece a vida cristã.
Eu queria acrescentar, pastor Reinaldo, não tem dúvida, é difícil a gente perdoar, né? Especialmente quando nós fomos ofendidos, fomos machucados e assim por diante. Sim, com a ajuda de Deus, nós encontramos forças para fazê-lo, ainda que imperfeitamente. Mas o detalhe que eu queria acrescentar é que mesmo essa nossa dificuldade de perdoar, a nossa falha em perdoar, também está coberta, por outro lado, pelo perdão que Deus nos dá, né? Então, acho que é bom lembrar isso, né? Para nós é difícil, mas essa dificuldade também encontra acolhida no perdão de Jesus.
Isso aí. Muito obrigado, pastor. É bem isso, né? Porque se não fosse assim, né, seria muito triste a nossa situação. Porque nós estamos debaixo da graça de Deus, por causa de Cristo, né? Então, isso é importante, né? Que nós já não vivemos mais sob o jugo da lei, né? Sobre a força e a opressão da lei, né? Mas nós vivemos debaixo da graça de Deus, porque confiamos em Jesus, o nosso Salvador. E nós vivemos na certeza do perdão. Por isso, agora, esse desafio de a gente crescer, né, crescer também no amor e no perdão ao próximo. Então, e aí, quando a palavra de Cristo habita em nossos corações, esse é o caminho para que isso aconteça, né? Por favor, Luana.
Antes eu tinha comentado, né, além dessa questão da dificuldade, né, o que é mais difícil, mais fácil, dar ou receber perdão, comentei sobre a questão do condicionar o pecado também, o perdão, né, pastor? Acho que isso é legal a gente falar também, porque às vezes as pessoas têm essa dificuldade, e aí você comentou sobre as parábolas, né, e tem várias, eu me lembrei da parábola do credo incompassivo, né, eu acho que pode ajudar um pouco a entender isso, porque também a gente às vezes pensa assim, né, ah, é um pecadinho, né, aí dá para perdoar, um pecadão já não dá, apesar de que a gente sabe que para Deus não existe isso, né, o pecado é pecado igual, né, mas a gente como ser humano, como falho, né, vai pensar, né, se é um grande pecado, a gente não tem mais dificuldade para perdoar, não consegue, a gente vai pedir o apoio de Deus, enfim, se a gente pode condicioná-lo ou não.
Quem seríamos nós, né, para estabelecer condições? E é importante lembrar que o amor não estabelece condições, né? O amor não faz exigências, o amor perdoa. Então, sabe, estabelecer condições. Eu até no caderno eu fiz a pergunta, que pecados você não perdoaria? Ou existe algum pecado que você não perdoaria? É claro que é muito fácil falar isso na teoria. Então, alguém me comentando esses dias sobre aquele acontecimento lá em Saudades, né, em Santa Catarina, né, quando aquele rapaz matou 3 pequenas criancinhas e 2 professoras, tá? Como é que é agora a atitude dos pais? É fácil dizer, tá bom, eu te perdoo, né, pelo que você fez, tá, você matou meu filho, mas eu te perdoo. Então, voltamos sempre àquele ponto, não é fácil, não é fácil. Tá? Mas, por outro lado, o cristão não estabelece condições. Ele não estabelece limites para perdoar. A parábola que tu citaste do credor, que tinha um devedor, né? Um devedor devia uma grande quantidade ao seu credor, né? Ao seu patrão, vamos assim dizer, e era algo impagável, ele não tinha como pagar, mas a sua dívida foi perdoada. Só que ele não foi capaz de agora perdoar uma pequena dívida que o seu companheiro tinha para com ele. Então, isso ilustra um pouco, né? Ele estabelece condições, né? Diz, bom, eu não vou perdoar isso aqui, você vai ter que pagar isso. Então, eu diria assim, responderia dessa maneira, Luana, o amor não estabelece condições nem limites. E aí nós chegamos a essa parábola do credor que não incompassivo, né, que não teve compaixão, ela começa exatamente com aquela palavra quando Jesus falou de como se deve tratar alguém que pecou, que está no erro. Mateus 18. Se teu irmão pecar, vai e fala com ele. Se ele te ouvir, tudo bem. Se não, tenta, faz outras tentativas. E leva-o ao arrependimento. E depois desse detalhe que Jesus abordou, aí Pedro perguntou para Jesus, tá, mas como é que funciona o perdão? Quantas vezes eu devo perdoar? E aí Pedro faz aquela sugestão generosa, né, por assim dizer, né, ele pergunta até 7 vezes. Ah, isso seria uma atitude assim louvável, né, alguém que perdoa o próximo 7 vezes. E aí Jesus diz não só 7, mas 70 vezes 7. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer de que não, o amor, ele não faz exigências e não estabelece limites. É difícil perdoar? Sim, é difícil. Tá? Por isso eu digo, é fácil falar sobre perdoar, mas viver isso, e cada um vive circunstâncias e situações diferentes. Mas mesmo nestas situações, se o amor de Deus, que me perdoou e que me deu de presente a vida eterna que custou o santo e precioso sangue de Jesus, esse amor de Deus vai me capacitar também a perdoar. É claro que ali envolve, existe perdão. O perdão, muitas vezes a pessoa dá o perdão, mas sentimentos são humanos, né? Sentimentos ficam no coração, tá? Então, a gente, repito, não há exigências, não há leis quando se trata de amor e de perdão, né? E Deus capacita pessoas a perdoarem as piores agressões e ofensas que as pessoas sofreram, né? Isso é coisa de Deus, né? Não há leis nesse sentido, né? Não se limita, né? Não se faz contas, o amor não faz contas. O amor não diz, tá, mas já foi, pá, é a terceira vez que eu estou te perdoando. Né? Não, o amor não faz contas. O amor perdoa.
E o amor de Deus é incondicional, né, pastor? Falando, eu lembrei disso, né? A gente às vezes condiciona aí o perdão, mas a gente tem que lembrar justamente disso, né? O perdão que a gente recebe de graça, o amor incondicional de Deus.
Olha só, nenhum, eu diria assim, nenhum número pode ilustrar a grandiosidade do perdão de Deus para com a humanidade, e nenhum número pode ilustrar o perdão que nós podemos dar ao nosso próximo, né? Quer dizer, nem 70, nem 7, né? Os números não ilustram. O amor é dom de Deus.
Verdade. E aí tem a questão dos benefícios do perdão também, que eu acho que, né, isso é legal a gente falar, tanto para quem dá, quanto para quem recebe o perdão. E olha só, daí tem um comentário, acho que a gente pode falar sobre isso, pastor, também um pouquinho, aqui no nosso Facebook, da Regiane Verblot, de Viana, no Espírito Santo. Ela coloca assim, ó: esse assunto é muito importante, já passei por situações em que eu magoei uma pessoa, eu fui até a pessoa para pedir perdão, eu senti um alívio muito grande diante de Deus, mas eu não recebi o perdão da pessoa. E isso é muito doloroso e nunca mais foi a mesma convivência. Mas eu tento me tranquilizar, pois já pedi o perdão tanto para a pessoa e para Deus também. Bem legal aí o comentário da Regiane, a gente agradece muito.
Então sempre é importante lembrar, nós vivemos debaixo da graça de Deus. Porque se não fosse assim, nós não teríamos paz em situação nenhuma, porque a toda hora nós falhamos, né? E é interessante, né, como o pecado nos rouba a paz, né? Também quando nós cometemos um erro, ou uma palavra mal colocada, uma atitude que trouxe prejuízo ou tristeza para alguém, isso nos rouba a paz. Então é muito importante nós nos consolarmos de que estamos debaixo do amor de Deus, da graça de Deus. E esse amor de Deus nos leva ao encontro do próximo, né? Tanto quando nós falhamos, como quando o outro falhou conosco. Tá? Nas duas situações, se eu tenho consciência disso, eu vou tomar a iniciativa, eu vou pedir perdão. Bom, se a pessoa não acolhe o meu pedido, eu posso estar em paz, porque eu estou na graça de Deus. Tá? Mas também quando o outro me ofendeu, eu não preciso esperar que o outro venha ao meu encontro. Eu também posso ir, né? Se teu irmão pecar contra ti, vai fala com ele, você e ele só. Então, esse é o desafio da nossa vida cristã, da nossa vida santificada. E isso é constante. E isso muito especialmente dentro da convivência de uma congregação cristã. Isso é tão importante. Na família, na congregação cristã, no círculo de pessoas com as quais a gente convive, eu também posso dar esse testemunho, né, de pedir perdão. Ufa, isso tira um peso, né? Até a pessoa pode reagir até com indiferença, mas o fato de eu chegar diante da pessoa e dizer, me perdoa, eu errei, né? Isso traz conforto, traz paz, porque sem dúvida, alguém que faz isso diante da pessoa, certamente o fez também diante de Deus, né? E ele pode estar em paz, né? Porque, repito, né, eu acho que essa é a grande notícia que o amigo do pastor Bessel trouxe, né? Diz, olha, vivam em paz, né? Vossos pecados estão perdoados, né?
E aí, antes do pastor Bessel falar, tem uma ferramenta muito poderosa que pode ajudar nisso aí também, né, pastor? que é a oração, né? Uhum. Assim como a gente, o senhor comentou, né, que o perdão vem de Deus, né? Por muitas, em muitas situações é difícil da gente mesmo conceder o perdão para outra pessoa, é a gente poder estar orando a Deus, pedindo para que também toque o coração dessa pessoa, né?
Não é por nada, não é por nada que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou a orar: Pai, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem, né? Perdoa as ofensas que nós cometemos a Ti, assim como nós agora também perdoamos aqueles que nos ofendem. É a parábola em, na prática, né? E aí, essa é uma oração para quem já sabe que foi perdoado. Tá? Então, eu sempre, ao orar esta oração do Pai Nosso, o que vem na minha mente é o seguinte: Pai, me ajuda a perdoar assim como Tu me perdoaste. Me ajuda a perdoar o outro assim como Tu me perdoaste. Né? Então, perdoa as minhas dívidas como eu agora vou perdoar aquele que me ofende. Eu preciso aprender isso todo dia de novo, e Deus tem que me capacitar todo dia de novo para eu fazer isso. Mas o pastor Arno queria falar, por favor.
Nós conversamos até aqui sobre nós nos perdoarmos uns aos outros, né? Pelo fato de Deus nos ter perdoado em Cristo primeiro. Eu não sei, pastor Reinaldo, se está nos seus planos de também tocar um pouquinho no aspecto de compartilhar perdão através de anunciar a mensagem de Cristo, através de anunciar o Evangelho de Jesus, que a Igreja faz e que nós também individualmente, né, fazemos, que é um outro aspecto assim, fundamental do assunto, né, de compartilhar perdão, não só quando nós nos perdoamos uns aos outros, mas quando nós falamos às pessoas, né, de Jesus, quando falamos do Evangelho do perdão. Está isso nos seus planos de tocar nesse aspecto também?
Eu não tinha notado esse detalhe, mas ele é fundamental. Eu citei antes Pedro, né, no dia do Pentecostes. Então, o que que faz Pedro? Ele anuncia Cristo, né, e ele anuncia o perdão que há em Cristo, pela fé em Cristo. Então, a proclamação do Evangelho é exatamente o anúncio do perdão. É dizer para o ser humano de que o presente está aí, receba-o pela fé, né? Mas o presente é teu, ele está sendo entregue. Então, o trabalho da Igreja, de uma maneira geral, é o compartilhamento do perdão que Deus oferece a todos em Cristo. Então, ali está o desafio da Igreja de proclamar Cristo, e isto é proclamar o perdão dos pecados, né? Talvez o pastor queira completar isso um pouco mais.
É exatamente esse aspecto que eu estava pensando, sim. Existem muitas formas de fazer isso. Nós, através do nosso testemunho pessoal, quando nós conversamos com pessoas, por exemplo, se alguém, num diálogo conosco, ele diz que sente-se abatido ou fala de problemas de relacionamento, né, que houve dentro da família com outras pessoas, nós podemos ter essa bonita oportunidade de apontar para Cristo e para o seu perdão, né, no nosso diálogo com pessoas. Além do mais, também participando do próprio trabalho da nossa congregação, da nossa igreja, e de apoiar esse trabalho de muitas formas, através da nossa participação em atividades, através das nossas ofertas, que vão capacitar a congregação de continuar com o ministério da palavra e assim por diante. Então, existem muitas formas com as quais nós podemos participar no compartilhamento do perdão, também através da nossa igreja. Ou distribuir um folheto, uma literatura cristã, orar pelas pessoas e assim por diante.
Legal. Obrigado, pastor.
Verdade, o próprio culto, né, pastor? A própria liturgia do culto também traz, né, a questão da a confissão e a absolvição dos pecados, né?
Esse é um outro ponto. Eu até peguei o binário, né, olhando novamente a ordem de culto. Existem muitas maneiras, né, de nós confessarmos os pecados, e aí você colocou num ponto, né, confessar, né, o confessar o pecado, o buscar o perdão, ele começa por aí, né, de reconhecer o pecado, confessá-lo, né, e receber o perdão. Então, essa é uma dinâmica, né, constante na vida do cristão. E o culto público, ele tem um espaço especial para isso, né, o momento da confissão e da absolvição. É claro que no culto público nós não entramos em particularidades, né, porque as particularidades, elas são individuais. Mas no culto, nós, de modo público, admitimos diante de Deus que somos pecadores e precisamos do seu perdão. Então, essa declaração, né, eu declaro que eu sou pecador, reconheço que sou pecador e reconheço que preciso do perdão de Deus e suplico perdão. Então, a liturgia, por mais que alguém possa dizer, tá, mas repetir sempre as mesmas palavras, por isso disse, existem maneiras diferentes de fazer isto. Mas vejam, por exemplo, quando um cristão se apresenta para o culto público e então, junto com o pastor, diz, onipotente Deus e misericordioso Pai, eu, pobre e infeliz pecador, confesso todos os meus pecados e maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado aqui e na eternidade. Eu confesso de coração minhas culpas, me arrependo sinceramente e suplico, mediante a tua profunda misericórdia e a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu filho Jesus Cristo, que tenhas piedade e misericórdia de mim, pobre pecador. É uma formulação tão antiga, mas tão rica de conteúdo, onde eu digo diante de Deus, Senhor, eu confesso isso. Né? Eu sei que por causa dos meus pecados eu mereço o teu castigo, aqui no mundo e na eternidade. E eu confesso isso. E eu apelo para Cristo. Né? Então, o culto público me permite isso, junto com os meus irmãos, de reafirmar isso diante de Deus. Assim eu sou. Eu sei o que eu mereço, porque como citei bem no início, maldito é aquele que não permanece em todas as palavras da minha lei. Né? Então, o pecado me coloca debaixo do castigo. E então eu reconheço isso e confesso isso, e aí apelo para Jesus. Né? E suplico-te, mediante tua misericórdia, mediante a santa, inocente e amarga paixão e morte de teu amado filho, que tenhas misericórdia de mim. Então, e depois o pastor, como ministro de Cristo e da igreja de Cristo, proclama o perdão, aquilo que Jesus disse que a sua igreja deveria fazer, anunciar o perdão. Então, o culto público, ele sempre é o momento de confissão e absolvição, é o momento em que também se renova em nós, né, esse maravilhoso presente do perdão, de poder ouvir o pastor dizer, como ministro de Cristo e da sua igreja, né, eu perdoo os vossos pecados e eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Lutero disse que isso é tão certo como se Cristo tratasse pessoalmente conosco. Tá? Então, esse é um momento, sabe, em que também nós renovamos isso. Deus me perdoa para que eu também possa perdoar o meu próximo e anunciar o perdão. E anunciar o perdão significa anunciar a salvação em Cristo e a vida eterna. Até porque, eu não sei como é que está o teu horário aqui, Luana, mas eu diria assim, essa proclamação ela é muito importante, porque se no início nós falamos de fake news, ou notícias falsas que são compartilhadas pelas redes sociais, eu diria que também há notícias erradas compartilhadas a respeito do perdão, ou existem fake news sobre o perdão. E uma das notícias enganosas sobre perdão é de que Deus é bom e lá no fim ele vai perdoar todo mundo. Então, essa é uma notícia falsa que está sendo espalhada. Tá? Uma outra fake sobre perdão é o seguinte: olha, quanto mais você agrada a Deus, tanto mais Deus vai ser generoso contigo. Tá? Então, se você fizer coisas boas, então Deus também vai te dar o perdão. Não, é uma fake. Eu só posso fazer coisas boas e perdoar e fazer o bem ao próximo porque Deus me amou primeiro. Tá? E também aquela outra fake, né, de que, por exemplo, pessoas que fizeram muitas obras boas podem me socorrer e eu posso me valer das obras deles. Por isso, se eu intercedo a uma pessoa que fez muito bem, aquelas obras dela podem valer para mim. Não, as obras humanas não valem para Deus me aceitar. Deus me aceita em Cristo, porque em Cristo ele amou o mundo. Agora, as obras boas que eu agora posso realizar é porque eu estou em Cristo. Então, também estas situações aqui a gente deve ter cuidado, né? Cuidar com as fake news sobre perdão.
Verdade, pastor. O nosso tempo realmente vai chegando ao fim. Tem algumas perguntas aqui, mas eu quero aproveitar essa oportunidade aí das fake news que você está falando, e eu vou acrescentar mais uma, que é o perdão verdadeiro entre as pessoas, né? A gente falando aí no perdão entre as pessoas, porque tem uma questão relacionada a isso, né? Porque às vezes até no meio cristão a gente vê, né? Por querer dar o exemplo e tudo, mas não perdoar verdadeiramente de coração, né? Então acho que isso aí é um ponto bem, bem importante da gente relembrar. E aí eu vou puxar uma pergunta aqui no nosso Facebook, do Fernando da Costa Lino, de Belo Horizonte. O complicado é que muitos dizem terem perdoado, porém demonstram ressentimento quando vivem rememorando o mal que o fizeram. Será que houve perdão?
Aí só Deus vai poder responder essa pergunta. Deus que conhece os corações, né, ele vai responder. Mas Jesus é muito claro quando ele diz, vocês conhecem a pessoa pelos seus frutos. Os frutos vão demonstrar o que a pessoa é. Né? Então, pelos seus frutos os conhecereis. É bem difícil para nós, seres humanos, querermos entrar no mérito das questões. Né? Dizer, não, aqui houve arrependimento sincero, aqui houve perdão verdadeiro.
Não cabe a nós julgar, né, pastor?
Nós vamos entrar num terreno que nós não nos cabe, né? Não dominamos isso. Tá? E para nós, realmente, o desafio é este. Né? Aquilo que, quanto depender de vós, né? Gosto dessa palavra de Paulo aos Romanos, quando ele escreve assim, quanto depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Então ele coloca esse ponto, quanto depender de vós, o que depende do outro, eu já não consigo controlar isso, não consigo administrar ou responder por aquilo que depende do outro. Mas quanto depender de mim, sim, aí está sob minha responsabilidade.
Exato. Tem outra questão também nesse sentido da Elisa Teskfeldman aqui no Facebook. É pecado quando os sentimentos, não esquecendo o que a pessoa fez depois que perdoamos, mais ou menos, né, no sentido aí da pergunta do comentário do Fernando também. E a gente lembra, né, pastor, que perdoar não é esquecer, né, no sentido de tirar da mente. É a questão justamente que ela está falando ali dos sentimentos, né?
Só Deus, quando ele perdoa, ele esquece, e até o profeta escreve, eu não sei se é Isaías ou Jeremias, não me lembro com segurança, lá está escrito assim, que Deus lança os vossos pecados no mais profundo mar. Esquece mesmo, tá? Então isso é importante lembrar a Deus. E o salmista pede, Senhor, não te lembres dos meus pecados, mas lembra-te de mim segundo a tua misericórdia. Então, Deus esquece os nossos pecados. Agora nós temos dificuldades de esquecer. Algumas coisas talvez nós vamos esquecer com o tempo, né? E nós vamos pedir para Deus nos ajudar também, porque mágoas, elas causam marcas em nós, né? Se alguém nos ofendeu, nos magoou, nos machucou, aquilo fica lá, aquilo está lá dentro de nós, tá? E eu acho que cada um de nós carrega alguma coisa assim. Então, também é muito importante, tu citaste a oração antes, né? Pedir que Deus também apague essas coisas que nos magoam, que nos entristecem, que nos chateiam, né? Que Deus nos livre e nos ajude a apagá-las, a apagá-las também.
Verdade. Nesse sentido aí da oração, também tem uma pergunta no YouTube do Everton Esconetti, de Balneário Camboriú, Santa Catarina. Ele escreve: bom dia, acontecimentos no trânsito, independente do motivo, geram discussões. Maioria das vezes não conseguimos pedir perdão. Pedir perdão a Deus e para intermediar é válido? É a pergunta do Everton.
Como é que é pedir perdão?
Pedir perdão a Deus e para intermediar é válido?
Eu acho que em todas as situações, né, nós temos essa liberdade de acesso ao nosso Pai e falar com Ele, recorrer a Ele em qualquer circunstância, até numa briguinha de trânsito, com certeza.
Né? Que legal, que legal. Tem vários comentários ali, pessoal, agradecendo, parabenizando aí o pastor Reinaldo e o pastor Arno Bessa também pelas mensagens aí. E a gente vai chegando ao final daí do nosso programa. Não sei se o pastor Arno tem mais alguma pergunta, algum comentário, senão a gente já vai passar para as conclusões aí do pastor Reinaldo. Pastor Arno.
O assunto sempre é possível estender, teria muito mais o que conversar, mas nós agradecemos muito aí a participação do pastor Reinaldo pelas colocações muito claras, muito sólidas, né, firmadas na palavra, e desejo que Deus continue o amparando nessa tarefa tão bonita de sair por aí e distribuir esse presente. Bate na porta de muitos, pastor Reinaldo, das várias formas, através da mídia, pessoalmente, vai batendo na porta das pessoas e vai dizendo, ó, aí tem um presente, é de um amigo especial. Eu desejo que Deus abençoe nessa tarefa.
Muito obrigado, pastor Arno, e também existe essa literatura, ou essa expressão em nosso meio da igreja luterana, de que nós somos pequenos cristos, né, ou que nós somos as mãos de Jesus para entregar, né, o presente. Somos os pés de Jesus para ir até onde a pessoa precisa que alguém bata na sua porta. Né? Obrigado pelo lembrete, pastor Arno. Né? E que Deus também permita e abençoe o vosso trabalho aí na Inglaterra nesse sentido. E a todos que nos acompanharam, um grande abraço. Eu diria assim, não deixem de adquirir e de estudar este caderno, os chamados cadernos do PEN. E logo tem agora o estudo número 2, né, do meu colega aqui da...
Meu colega, é verdade, eu tinha lembrado, né, disso.
Pastor Ismar Pins, né, a quem também estendo o meu abraço, né, meu grande companheiro aqui do trabalho, na missão juntos, que escreveu exatamente sobre compartilhar vida, né, compartilhando perdão, vida e salvação. Então tem o estudo 2 sobre compartilhar vida e assim por diante. Realmente um caderno muito, muito bom. Né? Parabéns ao pastor Martins Ontaca aí, que reuniu temas tão, tão significativos neste caderno. Né? E um grande abraço, a bênção de Deus a todos. Obrigado.
Amém. Obrigada, pastor. Boa lembrança aí que você falou, né? Realmente o pastor Ismar é o próximo. E falando no caderno, eu me lembrei, tem hinos, inclusive, no final do caderno também, para o pessoal, né? Poder também louvar a Deus, né? Uhum. E tudo mais. Geralmente isso é feito nos estudos bíblicos das congregações. E aí eu me lembrei você falando de que Jesus, Deus esquece os nossos pecados, né? Jesus apaga os nossos pecados. Tem uma música da Escola Dominical que fala sobre isso, que é da música do Sabão, né? Então é boa lembrança aí. Obrigada, pastor Reinaldo. Bênçãos de Deus aí no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida pessoal também.
Valeu.
Legal.
Bom a todos. Tchau, tchau.
Pastor Arno, também, mais uma vez, obrigada aí pela sua participação. Bom resto de semana e até semana que vem, se Deus quiser.
Isso, a gente sempre está na expectativa de uma nova semana. Que Deus fique com todos vocês.
Legal, amém. Agradecer ao Rodrigo também aí por estar na técnica com a gente operando e também a nossa querida audiência por estar sempre compartilhando aí, interagindo com a gente, levando o amor de Jesus a outras pessoas através do compartilhamento, né? A gente falando aí sobre compartilhar o perdão, compartilhe também esse programa para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E também convidamos você a acompanhar nosso programa DR na CPT às 14h, com o pastor Valdemar Garcia Júnior e a sua esposa Silmari Carvalho, falando hoje sobre o tema esposa coadjuvante na relação. Então não perca às 14h. E um convite também para acompanhar o programa O Caminho, do Estudo Bíblico Online, da Hora Luterana, às 20h, no Face e no YouTube da Hora Luterana, nossa parceira cultural. Desejamos a todos uma abençoada quarta-feira e até amanhã com mais um CPT. Eu e o pastor Marcos Schmidt, às 10h30. Eu espero vocês. Até lá, tchau, tchau.